Caros colegas, vamos dar início à nossa reunião. Aprovação e proposta de ordem do dia. Não havendo proposta de alteração, vamos votar. Os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior, ou seja, do dia 7 de julho. Há alguma proposta de alteração? A ata do dia 7 de julho. Os seus deputados leram bem a ata. Não há proposta de alteração? Então vamos votar. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Comunicações do Presidente. Eu marquei para sexta-feira às 15 horas a audição do Presidente do Turismo de Portugal. Como é sabido, o Presidente da Assembleia não autorizou, como era aliás a minha previsão, a realização da reunião depois dessa data e, portanto, na sexta-feira teremos essa reunião. Eu gostaria também de vos dizer que é necessário nós definirmos a grelha para essa reunião. E, portanto, quero-vos perguntar se é uma grelha de 3 horas, ou seja, 3 rondas, ou se fazemos 2 rondas. É uma pergunta simples, para uma resposta também simples. 2 rondas. Então faremos quê? Portanto, primeira ronda grupos, segunda ronda deputados. É isso? Portanto, eliminamos a segunda ronda. O grupo parlamentar requerente, ou seja, o PSD, inicia esse debate. Sim, senhor. Já agora que estamos em grelhas, qual é a grelha que pretendem? Podemos aplicar essa mesma grelha para a audição de hoje? O Sr. Presidente veio às 11. Claro, eu recordo que a iniciativa é do PCP, portanto é o grupo parlamentar que abre com 5 minutos, depois tem mais 3 na primeira volta, 8, e depois tem o tempo que sobrar a dividir por todos os deputados inscritos. Era só para não sairmos daqui às 2 da tarde, não é? Sr. Deputado Jorge Seguro, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que o Sr. Deputado Agostinho Lopes tem razão. Acho que íamos apostar numa grelha mais pequena, sem prejuízo, depois se o Sr. Deputado Agostinho Lopes quiser formular mais alguma questão. Eu penso que todos os grupos estarão disponíveis para isso.
Quando o Sr. Deputado Jorge Seguro começou por dizer que o Sr. Deputado Agostinho Lopes tinha razão, depois eu percebi que disse uma coisa completamente diferente do que tinha dito o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Mas... Eu acho que podíamos ir para 2 voltas e se verificasse que era preciso algum tempo na segunda volta, enfim, seríamos magnânimos. Muito bem, Srs. Deputados. Ora, relatórios de deslocações. Foram recebidos desde a semana passada os relatórios das 5 deslocações. O Sr. Deputado José Ribeiro, o Sr. Deputado José Eduardo Martins e Jorge Seguro Sanches e do Sr. Deputado Carlos São Martinho. Estão em falta os seguintes relatórios. Sr. Deputado João Galamba, do Sr. Deputado José Eduardo Martins, do Sr. Deputado Duarte Cordeiro, dos Srs. Deputados Glória Araújo e Nuno Reis. Eu, na sexta-feira, tenho que enviar o relatório de atividades, portanto, os que não tiver, digo lá, não entregaram o relatório. Okay? São as regras que eu costumo aplicar neste procedimento. Relatórios de grupo de trabalho. Foram enviados às senhoras e senhores deputados vários relatórios. Audição da Associação de Hotelaria de Portugal, pelo Grupo de Turismo. Audição da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, pelo Grupo Têxtil e Vestuário. Audição dos professores Manuel Viegas e Clemente Pedro Nunes, pelo Grupo de Trabalho e Energia. Audições efetuadas pelo Grupo de Trabalho, Regulação da Concorrência e Defesa do Consumidor. E relatada visita ao Distrito de Faro, pelo Grupo de Trabalho e Desenvolvimento Regional. No ponto 3, eu não tenho nenhum outro subponto. Não sei se há alguma questão queiram colocar neste ponto. Não sendo o caso, passamos para o ponto 4. Relatório de atividades da primeira sessão legislativa. Nós, na última sessão, tínhamos, os senhores deputados já tinham na vossa presença a matriz. O que vos foi enviado oportunamente, ao ver na sexta-feira, foi um projeto de conclusões, que é também muito factual. E eu gostaria de perguntar se há alguma proposta de alteração, já que não houve nenhuma proposta de contributo. É tudo muito factual. Podemos votar este projeto de relatório de atividades, atualizado com as reuniões que se realizarem, entretanto. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Plano de atividades e orçamento para a segunda sessão legislativa. Foram recebidas propostas de... por parte do PS, e penso que foi o único grupo parlamentar que apresentou propostas nesse sentido. O grupo parlamentar do PSD ficou de enviar uma sugestão de programa, quer dizer, vai-se colocar com certeza a questão dos polos, não é? no nosso plano de atividades, mas ficou de formalizar de que modo é que isso poderia ser concretizado, uma vez que prioridade do PSD para que se realize em setembro essa iniciativa. Sr. Deputado António Almeida Henriques.
Sr. Presidente, eu fiz chegar à doutora Joana por e-mail, presumo que recebeu, os contactos. Não? Estranho. Então, supostamente deveria ter recebido. Portanto, fizemos o trabalho de casa, até facilitámos já a vida, que já lhe enviámos todos os contactos dos polos e dos clusters todos, com contactos das pessoas responsáveis, e sugerimos que pudéssemos agregar em quatro audições, são 19, daria, se fosse quatro audições, cinco personalidades ouvidas em cada audição. E, portanto, foi mais ou menos esse o método de trabalho, mas eu vou ver o que é que se passou, porque enviei pessoalmente esse mail à doutora Joana. Se não recebeu, vou-lhe o reencaminhar. Eu sugeria que se concentrasse em dois dias, né? Eventualmente, para não andarmos com uma audição de manhã e outra à tarde. Só para não estarmos a prolongar muito no tempo e podermos tirar conclusões rapidamente, e obviamente propomos que isso seja um dos pontos do plano de atividades da Comissão.
Obrigado. O PS quer explicar as suas propostas?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Propostas para o plano de atividades. Sr. Presidente, eu penso que este, independentemente do PS ter apresentado algumas sugestões, eu penso que este debate devia ter aqui uma reflexão, talvez, dos outros grupos parlamentares. E a proposta que eu faria era de que fizéssemos um debate mais pensado, com mais reflexão, logo na primeira reunião. Eu penso que ficaria mais rico todo o nosso plano de atividades para a sessão que vem. De qualquer forma, a proposta do PS tem a ver com o seguinte, tem a ver com apostar, nós sentimos que nas últimas reuniões, especialmente por parte do grupo parlamentar do PSD, havia algumas dúvidas quanto a um projeto que nos parece muito relevante em termos económicos e em termos ambientais para o país, que tem a ver com a mobilidade elétrica. Achávamos que fazia sentido termos trabalhos nessas áreas. Achamos que faz sentido também fazer uma reflexão sobre as potencialidades que têm a ver com a economia do mar. E depois todas as outras propostas penso que se enquadram dentro dos trabalhos que temos desenvolvidos na nossa Comissão neste último ano. Mas apostaríamos muito claramente nessas duas ideias, sem prejuízo de continuarmos todo o trabalho que temos feito nesta sessão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o Sr. Deputado Cristina Lopes querem usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Como penso que os grupos parlamentares com mais deputados devem perceber, esta não é propriamente das fases mais fáceis para os grupos parlamentares mais pequenos, devido ao crescente número de trabalho, e daí a nossa digamos, nossa diminuta contribuição para, para este plano de atividades. Se esta sugestão do PS fosse acatada, que nos parece pertinente, teríamos mais espaço para poder fazer isso.
Mas é impossível, nós temos que adotar o plano de atividades antes de iniciarmos a segunda sessão. Sr. Deputado Almeida Henrique.
Só para fazer uma sugestão que penso que poderia conciliar a posição do Sr. Presidente e a posição do Deputado Jorge Seguro, que era nós adotarmos este plano de atividades como o nosso plano de atividades e ficar à abertura para, na primeira reunião de trabalho após férias, podermos fazer uma adenda ao plano de atividades que resulte do contributo de quem não teve tempo de o dar. E assim conseguíamos resolver o problema.
Muito obrigado, Deputado Almeida Henriques. O meu contributo para esta nossa reflexão é o seguinte, é muito simples e muito rápido. O modelo que foi escolhido em novembro e em dezembro foi um modelo de grupos de trabalho, vários grupos de trabalho, onde assenta a maior parte do trabalho da Comissão. Portanto, significa que no âmbito desses grupos de trabalho podem ser desenvolvidas várias ações com alguma flexibilidade. Isto é, o grupo de trabalho X pode programar duas visitas, pode programar uma conferência, pode programar várias audições, sem ter que, objetivamente, se referir qual é o tema que vai tratar. Se a lógica for permanecer neste sentido, não há grande problema. Agora, a Comissão tem que ter duas ou três prioridades para a próxima sessão legislativa, sem que isso, obviamente, mate a oportunidade política de debates que devem surgir em cada momento. Isso é, seria matar o Parlamento. De maneira que eu prefiro que nós adotemos um plano de atividades mais curto, mais simples, e que depois o possamos desenvolver ao longo da sessão legislativa, com aquilo que surge, do que fazer um grande plano de atividades. Não é? E por isso pareceu-me, daí no esboço da proposta que fiz, que a prioridade continuasse assente, a primeira prioridade fosse o crescimento, parecia-me isso inevitável. Parece-me que as questões relacionadas com a segunda prioridade, que é o acompanhamento da execução do CREN e o debate sobre as perspectivas financeiras, eu recordo que esse debate está já iniciado na União Europeia. Aliás, o Sr. Deputado Hortêncio Martins e o Sr. Deputado José Eduardo Martins participaram na segunda-feira em nossa representação. O Sr. Deputado Pedro Saraiva participaram em nossa representação numa reunião no Parlamento Europeu, onde, segundo os ecos que me chegaram, os países mais contribuintes para o orçamento da União estiveram calados, a propósito das políticas de coesão. Só para dar esse exemplo. Portanto, eu julgo, por isso coloquei aqui, julgo que é muito importante para o nosso país nós acompanharmos a execução, mas simultaneamente também acompanharmos o modo como se vão negociar essas perspectivas financeiras. Admito aqui que não seja bem a nossa Comissão responsável do interior do Parlamento por seguir este acompanhamento, talvez seja a Comissão dos Assuntos Europeus ou outra, mas vamos meter o pezinho devagarinho, de qualquer maneira, para discutir pelo menos no plano nacional essas questões. E depois, eu mantive aqui a prioridade 3 à regulação da concorrência e à defesa do consumidor, porque me parecia que nós ainda podíamos desenvolver algum trabalho no âmbito do modelo de regulação em Portugal. Foi, aliás, esse o propósito que eu coloquei aqui em cima da mesa. A olhar para aquilo que são algumas das iniciativas colocadas em cima da mesa, parecia-me interessante. Eu confesso que tenho aqui um interesse particular, que já há mais de 2 anos propus, e aliás também na proposta que fiz de reforma do Parlamento, um maior envolvimento do Parlamento no sistema de regulação e uma maior dependência do Parlamento e não do Governo por parte dos reguladores. Isso é uma opinião pessoal. Agora, julgo que esse é um tema que tem que estar em cima da mesa, que vai ser discutido, de certeza absoluta. Mas, enfim. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Bom dia a todos. Muito rapidamente, só portanto, fazer ainda referência, digamos, uma referência complementar ao que o Sr. Presidente disse, e embora também admita que possa não ser exatamente a nossa comissão que tenha essa questão propriamente do financiamento, mas tem sem dúvida a questão do desenvolvimento e da coesão. E a reunião onde tivemos presentes foi muito interessante, foi com os Parlamentos Nacionais e com a Comissão de Desenvolvimento Regional. E as questões que foram discutidas foi a esse nível, mas também em termos da própria coesão e das inerentes coesão territorial, nomeadamente que o Tratado de Lisboa agora dá um maior relevo e isso, na minha ótica, tem tudo a ver com o desenvolvimento. Aliás, nós, eu vou aqui dizer algo que nós, em ambos os deputados, não está cá o Pedro, o seu deputado Pedro Saraiva, mas que ficou claro para nós a grande importância que o desenvolvimento regional está a assumir e tem que assumir. E eu também acho que a nossa comissão é a comissão competente nessa área. Na minha ótica, não ficaria mal darmos um relevo, digamos assim, acentuado a essa questão. Porque não se trata apenas da coesão e do desenvolvimento dentro da Europa, face aos diferentes países, mas necessariamente também dentro do próprio país. Aliás, repare-se na discussão que está a ocorrer neste momento em Portugal. Daí que esta comissão também já foi chamada, já teve essa designação inclusivamente, e eu sei que isto tem tudo a ver às vezes com certas questões de atualidade, mas o que é certo é que desenvolvimento está ligado a inclui inovação, está ligado a múltiplas áreas e não ficou bem claro e bem patente o interesse que estas matérias estão a ter e poderão ter e necessariamente isto vai-se desenhar com as novas perspectivas financeiras e a forma como, por exemplo, neste momento os países estão a querer que todos os países sejam abrangidos em termos desta própria coesão. E isto é uma discussão mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Nós iremos certamente entregar um relatório, mas claro que, quer dizer, nestes últimos dias vai ser um bocadinho difícil fazê-lo, pelo que quis deixar já este apontamento. No que diz respeito ao grupo de trabalho de turismo, propriamente não foram enviados novos contributos na ótica para o plano de atividades, na ótica de que o plano que foi elaborado já teve, digamos assim, em mente essa latitude dos vários trabalhos a desenvolver, sendo que a questão de uma realização de uma conferência e até de uma audição pública assumiriam também alguma prioridade na próxima sessão legislativa.
Srs. Deputados, eu julgo que nós estamos em condições de definir a seguinte metodologia. Tomamos boa nota destas sugestões do PSD relativamente às audições das 18 personalidades, não é? 19 personalidades. A sugestão do PS quanto a que a área do desenvolvimento regional tivesse maior destaque na próxima sessão legislativa, numa dupla perspectiva, numa perspectiva interna, mas também numa perspectiva de acompanhamento, como há pouco referi, da negociação das perspectivas financeiras. E com estas questões, excepto uma que eu vou enumerar, nós estamos em condições de dar uma aprovação, digamos, na generalidade, a este texto e na sexta-feira, ou até sexta-feira, portanto, quinta-feira à noite seria distribuída a versão final. Se houvesse alguma questão, seria discutida ainda na sexta-feira. Caso não houvesse nenhuma dúvida, seria dado como aprovado. E na primeira sessão de setembro, nós faríamos a discussão sobre a calendarização. Nesse sentido, eu gostaria de vos propor que o nosso orçamento para a próxima sessão legislativa fosse o mesmo desta sessão legislativa, ou seja, que não tivesse aumento da despesa, que não contribuíssemos para o aumento da despesa do Parlamento. Portanto, definíssemos as nossas atividades com o mesmo... Nós tínhamos fixado em 108 mil euros e, portanto, manter. Não tenho de presença, mas estamos abaixo da execução. Mas não tenho presente neste momento. Conferência da Primavera. Há duas possibilidades, não é? O PS insiste na questão da economia do mar, não é?
Sr. Presidente, eu penso que isso enquadra dentro da visão global de todos os partidos quanto à forma de Portugal aproveitar as oportunidades que tem para sair da crise. Penso que é apenas mais uma vertente que talvez valesse a pena colocar na conferência. Eu penso que estaremos todos de acordo quanto a essa questão.
Ok. Então, estamos de acordo com o chapéu tema da conferência e, portanto, colocar este ponto como um dos subtemas. Ok. Então, nesse caso, está dado um voto de confiança para que seja elaborada a versão final e na sexta-feira será dado um pequenino olhar sobre este assunto. Mas, de qualquer maneira, podemos considerá-lo aprovado nos termos em que aqui foram referidos. Conclusões da Conferência da Primavera. Não se chegaram nem sugestões de conclusões, portanto, nem chegaram propostas de nomes para o seminário de outubro. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu penitenciei-me de não ter enviado nenhuma proposta de alteração. Eu, no geral, estou de acordo com este aspecto sintético. Tenho uma outra coisa que, naturalmente, gostaria que pudesse ter outra formulação, mas não tenho nenhuma objeção de princípio. Agora, há uma questão que julgo que faz aqui falta, julgo que nesta parte da economia, que é uma referência aos fatores de produção, de uma forma ampla. Portanto, alguma abordagem, uma referência, porque a competitividade hoje no nosso país faz-se também em função dos custos de fator de produção comparados com os outros países. Energia, transportes e outros fatores de produção menos materiais, como o crédito, etc. Portanto, há aqui uma questão, uma referência a esse problema, que precisa de ser colocada, na minha opinião, que, aliás, foi referida por alguns vários intervenientes. De resto, mesmo que em curto, julgo que deveria fazer parte deste esboço de conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, uma sugestão de que, no envio das conclusões da Conferência da Primavera, para já dizer que acho correta a referência do Sr. Deputado Agostinho Lopes, mas que, junto às conclusões, quando enviássemos, seguisse também um CD com o áudio da conferência. Penso que é um documento que interessará a quem esteve presente, e que, de alguma forma, com isso, nós até poderemos ter mais perspectivas e outra visão, até mesmo em relação às próprias conclusões. Muito obrigado.
Ou então, Sr. Deputado Jorge Cristóvão, não se importa que nós possamos fazer na cartinha uma referência que já está disponibilizada na internet, em vez de mandarmos o CD. Mas eu percebo a preocupação. A preocupação é que quem esteve na conferência e olha para estas conclusões sabe-lhe a pouco. Não é? E, portanto, essa... Vamos fazer essa referência. Eu pediria que depois a doutora Joana, com o Sr. Deputado Agostinho Lopes, pudesse encontrar aqui uma formulação para serem colocados. Os senhores deputados também são destinatários deste projeto de conclusões. Portanto, quem quiser enriquecê-lo a partir da sua perspectiva na conferência... Não é? Muito bem. Nomes para o seminário de outubro. Sr. Deputado Almeida.
Desculpa. Em relação a esta questão da Conferência da Primavera, eu sei que este assunto que já está na nossa ordem do dia há algum tempo. Eu confesso que ainda não tive o tempo necessário para me debruçar sobre isto. Fiz uma leitura da diagonal e, mais uma vez, enviei um mail que a doutora Joana não recebeu com todas as minhas notas do trabalho em que participei. Exatamente. Há qualquer coisa aí no mail da doutora Joana que não deixa entrar os meus mails. Não é?
A greve do CTT.
Deve ser a greve do CTT. E portanto, eu temo que as pessoas que participaram na conferência, ao receberem aquelas conclusões, fica exatamente com esse sabor a pouco. Não é? Eu sei que nós assumimos um compromisso e que estamos muito fora desse compromisso, e se calhar é preferível mandar uma coisa mais minimalista do que estar a adiar mais, mas eu, no que me diz respeito, durante as férias, hei de trabalhar um bocadinho sobre isso. E porque acho que, de facto, aquilo não reflete muito bem a nossa ambição foi bastante maior do que aquilo que está ali previsto. E pode ser uma forma de desmobilizar as pessoas para as fases seguintes desta Conferência da Primavera. Mas, enfim, a falta de tempo que todos temos acaba por ser inimiga de fazermos um trabalho com mais qualidade.
Eu julgo que o que nós podemos fazer é o seguinte. Nós estamos na data limite, não é? Da manhã temos que enviar mais tardar, né? E, portanto, eu terei um cuidado enorme na carta que escrevo em explicar que se optou deliberadamente por uma versão minimalista de conclusões para permitir que as pessoas pudessem carregar, do seu ponto de vista, essas mesmas conclusões. Ou seja, foi uma opção deliberada. E, para isso, há um armazém que, no fundo, retrata tudo aquilo que se passou, que é a gravação áudio que está no link tal, onde pode ser ouvida. E, portanto, eu julgo que isso é... Agora, estou convencido que o ideal era que nós fixássemos até ao final do mês de setembro os contributos para essas conclusões. Se assim fosse, nós poderíamos fazer na segunda quinzena, como estava prevista, de outubro. Se houver, tínhamos apontado para 18 de outubro. Esse dia ou essa tarde de seminário com 20, 25 pessoas para discutir estes temas. Recordo que a ideia aqui não é convidar instituições, é convidar pessoas. O que não quer dizer que pessoas que representam instituições não possam estar presentes. Não é? Como é que querem fazer? O que eu poderia fazer, se estivessem de acordo, era trabalhar com os coordenadores via e-mail, com aqueles que têm o e-mail a funcionar, e neste caso não é coordenador, é verdade, é portanto, exatamente, e durante a próxima semana decidirmos esses nomes, não é? Eu acho que poderia ser, ok, acordamos então nesse sentido. Entretanto, os restantes colegas, se tiverem sugestões para esse grupo de especialistas, não é? Eram também, pedia que pudesse entregar até sexta-feira essas sugestões. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu sugeria um nome que já anteriormente tinha feito relativamente à primeira iniciativa, que era do professor João Ferreira do Amaral.
Passamos para o ponto 7, que se trata da apreciação e votação do parecer da autoria do nosso colega António Leitão Amaro relativamente ao projeto de lei 306 do PCP que revoga as taxas relativas à atividade da regulação da ERSAR. Em palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito sucintamente, este é um projeto de lei que se dirige à revogação de uma série de taxas da ERSAR. Só para recordar, a ERSAR é uma entidade reguladora independente, responsável pela regulação dos setores da água, abastecimento e saneamento e resíduos. É uma entidade independente, como disse, que se financia com receitas próprias. Receitas próprias essas que correspondem apenas 0,7% das tarifas pagas pelos consumidores. Além das tarefas de regulação da qualidade dos serviços e da própria qualidade da água, tem ainda funções de gestão das queixas dos consumidores, de orientar e defendê-los, além de fazer propostas legislativas e acompanhamento do processo legislativo também. Ora, o que o projeto do PCP pretende é, em primeira linha, revogar as alíneas do decreto-lei da lei orgânica da ERSAR, em que se revogam as duas taxas principais, por serviços, as taxas de serviço e as taxas para a qualidade da água. Depois, de uma solução um pouco estranha, revoga também normas de uma portaria, mas apenas uma das normas concretizadoras dessas alíneas do decreto-lei. É, com certeza, aqui mais uma opção estratégica do que naturalmente de consequência jurídica. E depois tem um apontamento técnico que importa fazer: a norma transitória não respeitará ou poderá não respeitar desde logo a lei Travão, para além da lei Formulário, porque entrará imediatamente em vigor e, sendo uma norma que poderá ter impacto orçamental, deveria entrar em vigor com o orçamento de Estado seguinte. O relator, neste caso, optou por expressar a sua opinião, porque, naturalmente, é um direito que lhe assiste e achou relevante fazê-lo. E, basicamente, para dizer o seguinte: nós percebemos a intenção do PCP, eu percebo a intenção do PCP, mas é importante é perceber o efeito da proposta do PCP. E o efeito da proposta do PCP poderia ser, de um lado, passasse a ser financiada pelo Orçamento de Estado, o que não é o objeto da proposta, portanto não é isso que está a fazer. Ainda assim, se fosse essa opção, em vez de se financiar com receitas próprias e se passasse a financiar com receitas do Orçamento de Estado, essa solução tinha dois problemas. Em primeiro lugar, matava a independência da regulação e, segundo, o que tem sido, aliás, resultado da avaliação da sua ação, prejudicaria o seu desempenho. Mas, sobretudo, mais importante do que isso, seria injusto, porque transferir para os contribuintes, em vez dos consumidores que beneficiam dos serviços, o encargo da regulação era manifestamente injusto. Deverão pagar aqueles contribuintes que beneficiem com a atividade da regulação. Mas o problema é que o PCP não faz isso, nem sequer transfere o financiamento para o Orçamento de Estado. A opção do PCP é simplesmente deixar a ERSAR sem financiamento. Deixar a ERSAR sem financiamento significa matar a regulação. Matar a regulação significa o quê? Prejudicar aqueles que o PCP alegadamente queria proteger. Lembremos-nos que o PCP dizia, a treinado passo, que a ideia é desonerar as tarifas deste valor correspondente às taxas. Reparemos, estamos a falar de desonerar de 0,7% das tarifas. Enfim, é discutível o impacto. Mas, mais importante do que isso, qual é que era o efeito de acabarmos com as taxas? Por consequência, acabarmos com a regulação. A consequência era, deixávamos de ter regulação da qualidade, notemos que a qualidade dos serviços tem aumentado significativamente por força da ação da ERSAR, acabávamos com a regulação dos preços e, com isso, os preços não só não baixavam 0,7, mas como provavelmente subiriam, acabávamos com o serviço de proteção do consumidor e de orientação das queixas, enfim, matávamos a regulação, prejudicávamos os consumidores e, portanto, a opinião do relator é de que este projeto de lei é, afinal, uma contradição em si mesmo e busca fazer uma coisa muito diferente do que aquela que enuncia, não quer proteger os consumidores, quer engrossar o Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Um jogo que não é a ocasião oportuna para um grande debate em torno das questões da regulação, porque a nossa objeção de fundo é mesmo a regulação, é a existência de entidades reguladoras, essa tentativa de criar um segundo Estado à margem do Estado que é eleito, dos órgãos que são eleitos, teoricamente independentes, de facto, ao serviço dos grandes interesses económicos do nosso país, como é visível nos seus diversos funcionamentos. Mas eu acho que essa questão agora, portanto, é essa a razão de fundo, a nossa razão de fundo é mesmo essa. Gostaria-se apenas de colocar uma questão. Tanto quanto está aqui, nós vamos votar apenas o parecer. E, portanto, eu julgo que a parte 1, em vez de dizer considerando-os a Comissão, deveria pura e simplesmente dizer considerando-os. Não são considerando-os a Comissão, dado que esta parte não vai ser. São considerando-os relator. logo no início, parte 1, o título. O título, pronto. É.
Uma proposta de alteração.
Onde está considerados da comissão, por considerados, nós não vamos votar tal.
Não, vamos votar.
Os considerados?
Nós votamos a parte 1 e a parte 3.
Então, é aqui uma... Aqui a... apreciação e votação do parecer, então aqui na ordem de trabalho é que está errado. Se é assim, muito bem. Relativamente ao parecer, eu estou de acordo e estou de acordo com a proposta que se faz. Isto está ligado ao problema do tempo em que o projeto é apresentado e o tempo depois em que ele se concretiza.
Sr. Deputado Acácio.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para dar aqui uma ou duas notas que têm a ver com o seguinte. Desde logo, há aqui um lapso, meramente, que não é significativo, mas desde a proposta do PCP, depois até todos os documentos que foram produzidos, atiram este decreto para 2 de dezembro, quando ele, de facto, é de 2 de outubro. É uma questão meramente formal. O decreto 277 de 2009 é de 2 de outubro e não de 2 de dezembro. Na proposta do PCP também está 2 de dezembro e talvez daí venha o erro sucessivo. Depois, dizer que gostaríamos de saudar o parecer do relator e a linha do Partido Socialista. Está o relator no seu parecer também. Nós reservamos, obviamente, a nossa posição mais substanciada para o debate do plenário, mas desde já dizemos que está na linha daquilo que o PS também pensa acerca desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Relator quer concluir o debate. Tem a palavra para esse efeito.
Eu, basicamente, só para agradecer o reparo do Sr. Deputado Cássio Pinto e pedir, naturalmente, aos serviços que façam a correção pela qual eu me penitencio. De resto, relativamente às palavras do Sr. Deputado Agostinho Lopes, é óbvio, isto é a discussão da substância. Eu julgo ainda assim dizer o seguinte, Sr. Deputado, eu acho que, e essa referência eu peço que não gostaria de explicar, há a expressão honestidade política que está feita no relatório. Naturalmente, eu não estou a acusar os senhores deputados do PCP de serem desonestos, de todo, e percebe isso. O problema é que o PCP quer acabar com a regulação, mas aqui deixa uma entidade a funcionar sem fundos. Portanto, se verdadeiramente acredita nisso, ou menos deveria ter proposto a extensão da ERSAR. Isto de cortar o financiamento e deixar a ERSAR a funcionar sem fundos, mas com as responsabilidades, é o que vai prejudicar os consumidores, porque eles não vão, a responsabilidade de defesa dos consumidores não se vai transferir, porque a ERSAR continua viva, mas vai ficar sem financiamento. E, portanto, esse aspecto que nós compreendemos não está, é consequente. Portanto, se é essa a proposta do PCP, deveria ter ido às últimas consequências e não fazer o que aqui está, que acaba por prejudicar os consumidores. Mas é tudo. Muito obrigado.
Vamos então votar. Podemos votar os considerandos e o parecer. O parecer, que é que, as conclusões, porque o parecer é um documento conjunto. Senhores deputados, ou querem separar as considerandos? Separar. Vamos primeiro votar os considerandos. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, os considerandos foram aprovados por maioria, com os votos favoráveis dos seus deputados do PS e do PSD, tendo recolhido a abstenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e o voto contra do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Vamos votar a parte 3, conclusões, os seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Cumprimento em nome de todos o nosso colega António Leitão Amar e particularmente felicito-o por ter investido bastante na parte 2, na opinião do relator, que enriquece a pluralidade das visões que existem no nosso Parlamento sobre este assunto. Ponto número 8. Trata-se de apreciar e votar um parecer da autoria do nosso colega Jorge Seguro Sanches relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 663, que estabelece um programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projetos no domínio da energia para o relançamento da economia. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar conta muito telegraficamente do seguinte, é uma iniciativa legislativa que neste momento está a correr e que prevê uma alteração precisamente ao programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projetos no domínio da energia. Foi neste momento já localizada uma verba que não será executada no âmbito desse programa e aquilo que está proposto é que haja uma reafetação dessa verba para candidaturas de projetos de Estados-membros na área das energias renováveis ou da eficiência energética para autoridades públicas, locais ou regionais. E é de relevar que esta questão seja, que a questão da eficiência energética, que não estava tratada inicialmente no primeiro documento, passa a estar agora desta forma. Como este é um processo legislativo que está a correr, é de toda a urgência que o Parlamento Português também se pronuncie sobre ele, parecendo que é, de facto, uma iniciativa que vai no sentido correto, dispensando-me eu de referir toda a importância que tem a ver para a questão energética, a questão da eficiência energética. Dar conta de que há um parágrafo que está repetido em dois pontos do parecer, no ponto 2, número 2, e o número 1 do ponto 3. O que eu pedi à Comissão era que não considerasse o segundo parágrafo do ponto 2, porque aquele que de facto interessa é o que está no número 1 do ponto 3. E era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Cumprimento em nome de todos o Sr. Deputado Relator. Ponto 9. Relatório da Comissão Europeia sobre a Política da Concorrência em 2009. O Sr. Deputado António Leitão Amaro é o relator, dá-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um documento bem mais simples em termos de tarefa de elaboração de um relatório, não que o documento verse sobre uma matéria menos importante, simplesmente porque se trata de um relatório retrospectivo do que foi a ação das instituições comunitárias e muito em particular da Comissão Europeia em matéria de política de concorrência. Há aqui duas distinções a fazer: a evolução da política de concorrência em geral em todos os outros assuntos que não os relativos à crise económica e financeira e às medidas relativas à mesma, e nesse plano geral há claramente uma nota de continuidade, aprofundamento da implementação dos mecanismos, um relato natural que em alguns casos foi feita a menção aqui no relatório do exercício dos principais instrumentos, em matéria de auxílios de Estado, operações de concentração, algumas medidas anti-cartel, e depois a evolução da situação de alguns mercados. A situação não é particular, não há aqui nenhuma novidade particular, há alguma intensificação em algumas áreas, mas há claramente uma linha de continuidade e de evolução da política de concorrência no mesmo sentido, no sentido de aprofundamento. É de destacar, neste relatório, a preocupação que a Comissão teve, que aliás é de destacar no relatório, sobretudo porque é de destacar ao longo do seu exercício, a preocupação que teve em adaptar e adequar a política de concorrência da União Europeia e a sua prática à circunstância muito particular que a Europa e os seus Estados-membros viveram durante o ano de 2009. Essa circunstância foi a crise económica financeira, que coloca preocupações particulares. E os particulares desafios, naturalmente, à concorrência e à política de concorrência são dois. Um é como é que se enquadram os auxílios de Estado, empresas, em situações de desequilíbrio, que têm importâncias estratégicas, económicas, sociais relevantes, que de outro modo não poderiam ser apoiadas pelo Estado, porque isso configuraria casos de discriminação. Como é que a política de concorrência se pode adaptar a isso? Ponto 1. O outro caso é o caso das concentrações. Situações de debilidade económica ou financeira de uma das empresas podem muitas vezes ser ultrapassada com a sua concentração e o aproveitamento de sinergias, aumento da robustez económica e financeira e do desempenho operacional. Em ambos os casos, a opção da Comissão foi por aligeirar e adaptar os requisitos. Não era nada que não esteja no espírito das regras comunitárias, permitir a sua aplicação mais adaptada às circunstâncias. Foi isso que foi feito. O relatório espelha-o e espelha, naturalmente, dando conta com algum detalhe dessas variações ou adaptações, quer no domínio, sobretudo, dos auxílios de Estado, quer das operações de concentração. E, portanto, o relatório não faz mais do que relatar isto, notar essa continuidade na política em geral, destacar e louvar este, quer o capítulo especial do relatório, mas, sobretudo, a capacidade de adaptação da política de concorrência comunitária à situação económica ou financeira de crise e, portanto, o relatório não é mais do que isso e, portanto, é registar, sobretudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em análise. Vamos votar. Os Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Felicitações a dobrar na reunião de hoje, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra à nossa colega Teresa Venda. para apresentar o seu parecer relativamente a uma comunicação da Comissão a todas as instituições da União Europeia relativas ao reforço da coordenação da política económica. Tem a palavra para nos dar boas notícias, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de apresentar este relatório, até para justificar porque é que ele é tão sintético, eu punho à consideração da Comissão, e creio que já fizemos isto também na Comissão de Orçamento e Finanças, qual é bem o interesse que as comissões se debrucem sobre relatórios da Comissão. É que nós estamos a tratar processo legislativo, é um mero relatório informativo para um conjunto de órgãos. Portanto, eu pensava que, à partida, a nossa intervenção devia ser em processos legislativos europeus. Isto não é o caso. E, depois, esta comissão, creio que foi enviada também para a COF, porque ela é fundamentalmente rica em áreas da área fiscal e orçamental. Sendo certo que tem alguns pontos que, apesar do seu título ser reforçar a coordenação da política económica. Mas, portanto, eu fiz um pequena síntese do relatório da comunicação, porque não poderia fazer muito mais que isso, acho eu, e nessa síntese procurei salientar os aspectos da área económica que mais cruzavam com a área de intervenção desta Comissão, abstraindo de falar de áreas importantes que são, de facto, abordadas nesta comunicação e que eu só ainda gostarei de ver a Comissão Europeia trabalhar na lógica da coordenação das políticas fiscais, que é um sonho que vamos com certeza todos gostar de ver e acompanhar. Mas, portanto, passando esta parte, eu procurei, como já disse, fazer uma pequena síntese desta comunicação. Esta comunicação insere-se na constatação que a Comissão tem e que todos nós hoje temos, que é necessário uma maior supervisão das políticas económicas, orçamentais e fiscais a nível dos países que integram a zona euro, sobretudo, e da Europa na sua globalidade. Mas é cada vez mais importante ainda nos países da zona euro, que nós sabemos, fruto da crise financeira internacional que se estendeu à Europa e que as medidas discricionárias que durante o ano anterior os países foram levados a tomar para sustentar o sistema financeiro fizeram que um indicador que no âmbito do Pacto de Estabilidade era menos observado, que era o indicador da dívida, estava sempre mais centrado no déficit, verificamos que com aquelas medidas discricionárias os países com menores níveis de competitividade externa tiveram dificuldade em acomodar o endividamento necessário. E, portanto, surge o problema da crise da dívida soberana, e é a crise da dívida soberana que nos vai atravessar agora durante uns anos, e que, de facto, se percebe esta iniciativa da Comissão no sentido de introduzir mecanismos de supervisão. Eu salientei algumas medidas que eles propõem-se apresentar designadamente a estas entidades a quem eles enviam a comunicação, que na prática é ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. Portanto, uma das medidas é melhorar o funcionamento dos mecanismos existentes no âmbito do Pacto de Estabilidade, combater elevada dívida pública e salvaguardar a sustentabilidade orçamental. Aqui, de facto, eles referem a necessidade de dar preeminência ao critério da dívida que não tinha sido usado no passado, melhores incentivos e sanções ao cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade, e só iria abordar dois pacotes que me parecem particularmente interessantes e que seriam interessantes também no âmbito da atividade, se calhar, do próximo ano da Comissão, termos uma ação concreta, que há um quadro que me parece interessante, que é o reforçar e alargar a supervisão da evolução macroeconómica na área euro. Prevê-se designadamente fixar um tabuleiro de bordo, um conjunto de indicadores, para ir acompanhando a evolução das estratégias de aproximação dos diferentes países aos objetivos da Europa 2020. Portanto, este parece-me particularmente interessante para esta Comissão. Depois destacaria o semestre europeu, que também parece uma iniciativa interessante, sendo certo que tenho alguma crítica, sou um bocado crítica ao mesmo, porque neste semestre europeu, na prática, prevê-se antecipar o programa orçamental dos países. Portanto, o Pacto de Estabilidade, que antigamente era para ser apresentado-se em dezembro, a perspectiva é que ele passa a ser apresentado pela primavera. Eu peço desculpa que estou com um bocadinho de dificuldade em falar como sabe. Mas passa a ser apresentado pela primavera, onde os países, na prática, fazem a antevisão do que vai... Diga? por antecipação. Tem lógica, não está fora de questão. A questão é saber se nós devemos perder a nossa independência nacional à conta deles nos poderem supervisionar e sancionar as políticas que determinadas a nível nacional. É evidente que isto tem que ser balançado com a maior dependência que o país tem relativamente aos apoios comunitários. Portanto, há aqui um balanço que é necessário fazer, mas é um balanço que tem que ser, que tem que estar sempre presente entre a necessidade do apoio e a necessidade de não perda da nossa autonomia em termos de políticas macro, não é? Portanto, à partida, estes dois setores, estes dois pacotes, digamos que é reforçar a supervisão e a evolução macroeconómica com o tabuleiro de bordo de indicadores, parece-me interessante. Acho que até aí deve haver com certeza uma hipótese de cada país intervir e definir outros indicadores, porque às vezes os países maiores, nós sabemos que há, digamos que há egoísmos próprios de cada país em função das suas valências, e isso provavelmente alguns indicadores beneficiarão uns países em detrimento de outros, e portanto acho que esta definição destes indicadores pode ser importante para um país como o nosso, que não é um pequeno país, mas é um médio país, com constrangimentos específicos. Pronto, esta era uma área que eu gostaria de salientar, e o tal semestre europeu é fundamental na ótica orçamental, tem essa questão de antecipar. Eu, portanto, depois na opinião do relator, eu de facto saliento, acho que é necessário esta comunicação da Comissão, tem toda a lógica, percebendo como nós estamos hoje numa economia global, interligada e na zona euro, se queremos ter uma moeda única com as vantagens que ela advém, temos que ter compromissos e respeitarmos esses compromissos, e quantos não se respeitam. Deve haver sanções porque o prejuízo de um, ou portanto a inoperância de um, reflete nos outros, como ao que estamos hoje a assistir. E, portanto, a questão que eu acho que os países devem ter é essa necessidade de salvaguardar o equilíbrio entre a supervisão e a nossa independência em termos de políticas nacionais. E, para já, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda. Está em discussão. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Teresa Venda. Começar por felicitá-la pelo seu trabalho, dizer que começa por lançar para cima da mesa uma questão que já aqui foi discutida, que é da importância de aqui nos pronunciarmos sobre determinados relatórios que nos são apresentados. Eu, neste caso em concreto, por acaso, acho que devíamos pronunciar-nos. De qualquer das formas, o trabalho que fez justifica plenamente essa pronúncia e vem na realidade dar corpo àquilo que achávamos que deveria ter sido feito. Quando desta apresentação lança uma questão interessante, que é do equilíbrio entre supervisão e independência económica. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de ler uma entrevista muito interessante de um antigo ministro das Finanças, o professor Campos e Cunha, que dizia numa linguagem muito pragmática e muito simples, quando os nativos não se sabem governar, um pouco de colonialismo não faz mal nenhum. E, de facto, a questão que se coloca aqui, neste caso, como noutros, não é apenas de controlar os fundos que são atribuídos a determinado país, mas trata-se também de alguma maneira, obrigar aqueles, entre aspas, que não se souberam ou que não se sabem controlar, a ser controlados por fora. Neste caso específico, estamos a falar apenas de uma apreciação prévia a um orçamento. Provavelmente no futuro iremos assistir a outro tipo de mecanismos mais rigorosos até. De qualquer das formas, acaba por ser o outro lado da moeda, acaba por ser a compensação necessária do facto de não nos termos conseguido, nós, como outros países, não nos termos conseguido governar da forma mais correta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Eu não partilho do entusiasmo da minha colega Teresa Venda e discordo frontalmente daquilo que foi dito agora pelo deputado Nunes Reis por uma simples razão. A crise que assistimos não se deve a um incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A crise na Europa deve sobretudo a desequilíbrios macro que residem muito mais no setor privado do que no setor público e, portanto, o reforço do Pacto de Estabilidade não resolve os problemas que vivemos hoje em dia. E uma das falhas da proposta de governação económica vinda da Comissão Europeia reside sobretudo aí, porque não se, quando falam, por exemplo, na supervisão macro, um dos resultados de qualquer supervisão macro em relação aos últimos, em relação à evolução do endividamento desde o euro, teria de apontar para o setor privado como uma das principais causas de desequilíbrio. Dois exemplos disso, óbvios, é a Irlanda e a Espanha, que durante anos tiveram excedentes públicos, que reduziram de forma muito significativa a dívida pública. Eu não tenho os valores de cabeça, mas acho que a Irlanda tinha 25% de dívida pública e a Espanha tinha 30%. Num ano, a Irlanda passa de 25% para 75% de dívida pública, e isto não tem nada a ver com uma violação do Pacto de Estabilidade, porque a Irlanda não violou o Pacto de Estabilidade. Portanto, eu acho que a Comissão Europeia faz aqui uma proposta irrealista, que de facto não resolve qualquer problema da União Europeia, e é um bocado como aquela história do bêbado que perdeu as chaves e que está à procura debaixo de um candeeiro, e depois perguntam-lhe porque é que ele está a procurar ali, e ele diz porque é ali que está a luz. E, portanto, não tenho qualquer entusiasmo perante esta proposta da União Europeia, e tenho muita dificuldade em entender como é que a direita portuguesa aplaude uma proposta da União Europeia que adota uma perspectiva moralista da vida que vivemos, como se esta crise devesse a um despesismo estatal. É preciso não esquecer que o aumento do déficit português foi caucionado, promovido e incentivado pela própria União Europeia. É ver os diferentes comunicados do Conselho Europeu até maio. Não havia nenhuma instituição europeia que dissesse a Portugal reduz o déficit, nenhuma, e eu desafio o PSD ou o CDS a apresentar uma que diga isso. E em maio, e depois no G20, houve uma inflexão radical da orientação de política económica. E, portanto, não é correto, como disse aqui o deputado Nuno Reis, dizer que nós estamos a sofrer a penalização por não nos termos sabido governar. Isso é correto, é antipatriótico e não corresponde à realidade do último ano, ano e meio na Europa.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Eu devo confessar, para início de intervenção, quando o nível da argumentação se resume ao patriotismo, tenho alguma dificuldade em entrar no debate. Gosto de discutir muito mais o que é efetivamente a situação concreta, quais são as propostas concretas e quais são as opções políticas, mais do que demagógicas, sobre as matérias. Não obstante, segundo algumas das considerações que foram colocadas pelo deputado...
É patriótico porque interioriza uma crítica que é injusta, que é a crítica moralista que eu falei no início. Não.
Segundo algumas das posições colocadas pelo deputado João Galamba, obviamente excetuando em grande parte aquela que disse, que já referi, não faz sentido, se nós acreditamos em democracia, retirar poderes a quem efetivamente são os atores principais da democracia, que são os povos. E a partir do momento em que se tenta qualquer golpe de administrativos para retirar esses direitos, colocamos em causa essa democracia. E este é o fundo de discussão de todo este debate. Nós considerarmos ou não se os povos são soberanos para se governarem ou se devem ter um conselho moral superior que vá restringir as suas opções. Devo dizer que sou totalmente consciente das dificuldades que os países da União Europeia, particularmente os países do sul da Europa, enfrentam. Não me parece de todo que a responsabilidade dessas situações se devam, por um lado, à democracia e, por outro lado, se devam à falta de julgamento dos povos. Mas têm como base algumas políticas erradas. No entanto, a democracia, como diziam, como há uma frase histórica que diz, que até se encontrar é o pior de todos, excepto dos outros, obrigado pela ajuda, tem sabido resolver os problemas e tem sabido resolvê-los da forma melhor, que é encontrando aquela que é a posição dominante na sociedade, encontrando aquela que é o consenso dos povos. A partir do momento em que alguns tentam restringir essas opções, e é muito disso que está aqui em causa, vistos prévios de orçamentos, possibilidade de interferência em políticas orçamentais de cada um dos países, sobre a lógica de que estamos todos ligados e até há alguns que contribuem muito para o desenvolvimento dos outros. Essa é uma visão paternalista da política, paternalista para com os Estados e paternalista para com os povos, e é algo que é inaceitável do nosso ponto de vista. O parecer, ao referir estas preocupações da Comissão, falo pela consciência do documento em si, não tenho nada contra o parecer, apenas porque repete estas ideias. Quanto às ideias da Comissão, estou no oposto do que elas devem ser, sendo que é óbvio que todos teremos preocupação sobre a situação financeira dos Estados, a culpa de como chegamos a essa situação e a forma de a resolver para o futuro, estamos em patamares opostos de opiniões.
Para concluir este debate, dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O primeiro ponto a esclarecer era relativamente... Eu acho que o tema é muito interessante e deve ser discutido. A minha questão, quando fiz a introdução relativamente à questão do relatório, é porque, por acaso, quando mandaram o relatório, mandaram uma comunicação em inglês. Eu comecei a ler em inglês e pensei que, pronto, depois verifiquei em casa, quando estava a acabar, que já havia tradução em português. E, portanto, o objetivo é, para se perceber bem esta comunicação, ler a comunicação é clara, é transparente, temos posições diferentes, até dentro do Partido Socialista, portanto, a minha observação inicial é esta, é que eu não fiz o relatório que fosse a cópia da comissão, que toda ela é a cópia da comunicação, que toda ela é muito importante. Portanto, sintetizei duas ou três coisas, se o objetivo era esse, pronto, está o meu trabalho cumprido. Agora, isto é só para dizer que a minha restrição a fazer um relatório do relatório tem a ver com isto. Relativamente à questão da supervisão, eu não percebi bem o comentário do meu colega João Galamba, mas é que tenho outra comissão a seguir, peço desculpa. Mas eu gostava de. Há aqui uma questão que é esta, que é, como nós sabemos, hoje a supervisão, na prática, a comissão fazia supervisão, só que fazia a pós. Agora o que se pretende fazer é uma comissão antes, ex-antes, não é? Essa questão da supervisão ex-ante, se for só tomar conhecimento de quais são as nossas metas, não tem nada a opor. Agora, se é alterar as políticas que, em termos nacionais, o Parlamento ou o Governo têm capacidade para, talvez tenha algumas limitações. É evidente que o cenário em que hoje nos deparamos pode justificar uma maior supervisão e, sobretudo, uma antecipação do conhecimento das políticas. Agora, o meu otimismo era na lógica fiscal. Nós sabemos que em termos de competitividade fiscal, os países não têm todas as mesmas condições. E se calhar, se houvesse acordo em termos dos offshores, etc., estávamos todos, se calhar, em melhores circunstâncias. É nessa área, por exemplo, que eu gostaria de ver uma maior integração das políticas a nível europeu. Era nessa componente. Agora, eu acho que nós não nos devemos situar nos problemas do curto prazo, quer dizer, do curto prazo passado e do curto prazo presente. Todos sabemos, com certeza, e devemos ter consciência, que o problema do Pacto de Estabilidade e Crescimento e dos compromissos que foram estabelecidos quando se caminhou para a moeda única decorre da necessidade de garantir essa sustentabilidade da moeda a longo prazo. E todos sabemos que temos um ónus que impede sobre a nossa cabeça, que é a Europa é um continente envelhecido, com políticas sociais caras e que tem que equilibrar. Portanto, ou tem níveis de crescimento que nós verificamos que nos últimos anos não está a garantir e que sustenta a prazo a manutenção destes patamares que atingimos, ou então, de facto, temos que enverdar por outros caminhos. E se calhar essa é essa pressão, na prática foi isso que a Grécia veio dar à luz, não é? A dívida hoje é importante, não é porque não, os Estados, mesmo a Irlanda ou a Espanha, que cresceu Assim como Portugal, nós também tínhamos a nossa dívida controlada em termos dos indicadores do Pacto de Estabilidade. Só que a necessidade de intervir mais com o que seria esperado com as medidas discricionárias do ano anterior, de facto catapultaram a nossa dívida, assim como aconteceu noutros países. Essa dívida seria acomodável e seria absorvida no curto prazo ou no médio prazo, se não houvesse o ónus que há de um conjunto de políticas que, a partir de 2015, nós sabemos que os países vão crescer em termos das despesas com saúde, em termos das pensões de reforma, etc., face ao envelhecimento da população. O envelhecimento da população tem dois bicos, que é, por um lado, tem o ónus de pagar as pensões e, por outro lado, não tem o mercado que desenvolve a economia. E, portanto, eu acho que nós não podemos fazer um discurso redutor das políticas, de observar as políticas no curto prazo. Nós temos que ter uma estratégia de médio e longo prazo. E é na estratégia de médio e longo prazo que nós temos que equacionar este objetivo de supervisão. E nesse aspecto eu o compreendo, sendo certo que, e continuo a registar, continuo a salientar que acho que essa, eu compreendendo esta necessidade de supervisão ex ante, tem que ser vista pelos Estados com a necessidade e a garantia de manter a sua independência em termos de políticas e opções internas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava, antes da votação, de dizer duas ou três coisas muito breves. Primeiro, se não fosse esta iniciativa e nós a tivéssemos transformado num parecer, não tínhamos tido este debate. Segundo, o processo legislativo na União Europeia, a meu ver, é mais adequado do que o processo legislativo no Parlamento Português. Melhor dizendo, do que a prática do processo legislativo no Parlamento Português. Por exemplo, na União Europeia é impensável chegar a uma iniciativa ontem e ser discutida amanhã. Daí que este documento faça parte do processo pré-legislativo e desperta os Parlamentos Nacionais para agirmos com tempo sobre estas iniciativas. E a prova da importância resulta da maneira como a Sra. Deputada Teresa Venda apresentou o seu parecer, pelo qual também junto as minhas palavras de felicitação, e pelo debate que gerou. Isso não gera mais, porque às 11 horas temos aqui o Presidente da Autoridade para a Concorrência e houve uma autocontenção por parte dos nossos colegas. E hoje já aqui foram discutidos dois pontos, este e outro relativo às perspectivas financeiras, que são bastante importantes para nós acompanharmos. Daí que eu sugeria duas coisas aos meus colegas. Uma, que se lesse bem este documento, esta comunicação da Comissão. Quer dizer, o relatório é uma síntese, mas como a Sra. Deputada Teresa Venda referiu, e bem, não destacou para a nossa Comissão as matérias que são da Comissão de Orçamento e Finanças, designadamente em termos de políticas fiscais e das coordenações que daí poderão resultar. E segundo, eu gostaria muito, se a nossa colega Teresa Venda aceitasse, desculpe esta informalidade durante a nossa reunião, que em setembro nós pudéssemos fazer num final de tarde, ou a seguir ao jantar, ou qualquer coisa, um debate entre os interessados sobre estes temas. E que, como vai de certeza segui-lo, na sua dupla vertente de membro da COF e membro desta comissão, eu não diria numa reunião formal, mas quem quisesse prolongarmos esta discussão, até podendo convidar, já é para essa primeira conversa, ou para uma segunda, pessoas que nem sejam da Comissão e queiram discutir. Eu acho que é muito interessante aprofundar este tema e depois dar-lhe seguimento, em termos institucionais, na nossa Comissão. Fica apenas essa sugestão. Vamos então votar o parecer da nossa colega. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Renovo as felicitações à Sra. Deputada Teresa Venda. Ponto seguinte é o ponto 11. Trata-se do projeto de lei número 360, que revoga o regime jurídico dos projetos de potencial interesse nacional PIN e PIN+. O grupo parlamentar do PEV dispensou o direito que tem de apresentação desta iniciativa legislativa. Recordo que a nossa colega Celeste Amaro é relatora e a apresentação e votação do parecer tem que ocorrer até ao dia 28 de setembro, uma vez que durante férias os prazos parlamentares suspendem. Ponto 12. Trata-se da redação final da proposta de lei número 17 do Governo. Não sei se os senhores deputados leram as sugestões que são feitas, que são muito poucas, onde se lê a transposição da ordem jurídica, deve-se ler transposição para a ordem jurídica, e onde se lê de 27 de novembro de 1989 deve ler-se de 20 de dezembro de 1979. Alguma objeção a que possamos dar como adotadas estas duas sugestões? Muito bem. O mesmo para o ponto número 13, neste caso relativo a apreciações parlamentares. As propostas que são feitas são mais algumas. Eu não sei se os colegas tiveram a oportunidade de ler, mas não, é só logística, portanto não altera em nada o conteúdo do diploma. Podemos também dá-las por consensualmente aceites. Ponto 14, outros assuntos. Sr. Deputado José Ribeiro, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. Eu gostava de colocar à consideração da Comissão uma decisão unânime do Grupo de Trabalho, Regulação da Concorrência e Defesa dos Consumidores, do passado dia 30 de junho. Nós reunimos e chegamos todos os grupos representados nesse grupo, peço desculpa pela repetição, chegamos à conclusão que não era viável, não foi viável realizar o último objetivo do mandato do grupo, que era a realização de duas audições. Nós, inclusive, chegamos à conclusão que duas manhãs serviriam. E porquê? Porque, pela razão que provavelmente afetou o trabalho de outros grupos, por manifesta falta de espaço, que afetou tempo e espaço no próprio Parlamento, e depois alguma dificuldade na agenda de algumas das pessoas que estaríamos a pensar convidar. E, portanto, reunimos, conversamos, e a questão, e portanto, e a proposta que gostaríamos de deixar à Comissão, ao Sr. Presidente, naturalmente, era a possibilidade de podermos prolongar não mais do que dois meses o mandato deste grupo e depois apresentar, naturalmente, o relatório. Porque entendemos que o grupo, sem a realização das audições, nós já fizemos várias audições e os relatórios, julgo, já foram entregues. Mesmo aí, registamos algumas dificuldades da agenda dos reguladores, mas aquelas que são fundamentais já foram feitas. Haverá outras. Agora, sem a realização das audições públicas com experts, e há muita gente interessada mesmo, há muitos académicos, reguladores e outras pessoas que estão interessadas em vir cá e partilhar os pontos de vista que têm connosco. Sem a realização dessa audição, eu julgo que o relatório não terá a riqueza que se espera, que a própria Comissão espera e que depositou na criação do grupo. Portanto, é este problema concreto, é este pedido concreto que eu faço à Comissão e ao Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro. O que eu sugiro é que transforme essa sua proposta numa sugestão de enriquecimento do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Porque nós, há pouco, mantivemos a defesa do consumidor e as questões da regulação como uma prioridade para a próxima sessão legislativa. Portanto, com um parágrafo ou dois, agradecia que nos pudesse fazer chegar hoje aos serviços para ser dado concretização a esse seu desejo unânime do grupo. Não havendo outros assuntos?
Deixa-me só, eu esqueci-me de pedir desculpa, eu cheguei tarde porque vim do Porto hoje. Está desculpado. Portanto, não consegui chegar às 9:30.
Está desculpado. Então, nesse caso, fazemos um minuto de intervalo até chegar o Presidente da Autoridade da Concorrência.